9:39, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para questionar o cálculo para pensão por morte definido na reforma da Previdência em 2019. E o Supremo Tribunal Federal está julgando esse caso. Para entender, nós estamos aqui no estúdio com a advogada Karen Jobim, que é especialista em direito previdenciário, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, eu que agradeço estar aqui com vocês, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Antes de entender especificamente sobre esse caso, eu gostaria de saber o seguinte: quem tem direito à pensão por morte?
A pensão por morte, Luciana, ela é dada a todos os dependentes dos segurados do INSS que venham a falecer. Quem são esses dependentes? O cônjuge, né, o esposo ou a esposa, filhos menores de 21 anos ou inválidos e, em algumas situações, os pais do falecido, pai e mãe, e até mesmo também, em algumas situações, os irmãos.
E essas situações, então, são definidas caso a caso?
São definidas caso a caso, por dependência econômica. Então, comprovar que o seu pai e sua mãe, supondo num caso de falecimento, dependiam daquele segurado economicamente. Os irmãos, da mesma forma, no entanto, também irmãos, às vezes, com invalidez permanente, que também dependiam daquele irmão, e o irmão vem a falecer, então ele tem direito à pensão por morte.
Como era o cálculo da pensão por morte antes da reforma de 2019? Como que está agora?
Antes da reforma de 2019, quando a pessoa falecia já aposentado, o dependente recebia o valor integral da aposentadoria. Então, se a pessoa recebia R$ 2.000 de aposentadoria, faleceu, o filho, a esposa, recebiam esse valor, R$ 2.000.
Não tinha nem cálculo, então?
Não tinha cálculo. O cálculo, na verdade, era, quando a pessoa falecia sem estar aposentado, o valor que os dependentes recebiam era o valor relativo a uma aposentadoria por invalidez, que na época era feito como? Uma média das contribuições dele desde julho de 94 até um mês antes do falecimento, e 80% dessas maiores contribuições fazia-se uma média aritmética.
Tá, mudou então.
Esse era o valor. Na verdade, era excelente, porque antigamente nós tínhamos fator previdenciário. Mas na aposentadoria por invalidez, era só a média das 80% maiores, não tinha fator previdenciário. Então, o valor era muito bom. Passado a reforma, como que é feito hoje? Hoje, a aposentadoria por invalidez, o cálculo do valor dela, ela não tem mais diferença das outras aposentadorias. Então, o cálculo é o mesmo. Média aritmética de julho de 94 até um mês antes do pedido de aposentadoria. Dessa média do valor, 60% a cada 15 anos de contribuição para as mulheres e 20% para os homens. E 2 pontos percentuais a mais para cada ano que passa desses 15 ou 20. Tá? Então, para uma mulher ter 100%, ela tem que ter contribuído 35 anos e um homem, 100% dessa média, 40 anos. Então, assim, para invalidez, também esse cálculo. E como que vai receber esses dependentes? Como eles irão receber esse valor? É de forma integral? Não. Agora é 50% do valor da aposentadoria do falecido ou, no caso, se ele não fosse aposentado, uma aposentadoria por invalidez, que é a mesma coisa, o valor é o mesmo. Então, 50% mais 10% por dependente, até o limite de 100%. É muito complicado, né?
Se o dependente for só a mulher?
O dependente for só a mulher, 60%. Se ela tiver dois filhos, 80%. Se ela tiver 4 filhos, aí já dá o 100%. Se ela tiver mais de 4 filhos, não aumenta. É até o teto de 100%. Então, diminuiu muito. Tá? Porque diminuiu tanto o valor da aposentadoria para, no caso de aposentadoria por invalidez, quanto diminuiu a pensão em si, que antes era integral o valor e agora é porcentagens.
Bom, agora, esse cálculo está sendo questionado.
Está sendo questionado porque, como eu disse, diminuiu muito, uhum, né, o valor. Pensa, vamos supor que um aposentado que faleceu, R$3.000 ele ganhava. Uhum. Se ele falecesse com esposa e dois filhos, a esposa e os filhos iam continuar ganhando os R$3.000 dele. Hoje, como que é feito? 50%, R$1.500, mais 10% por dependente. Então, esposa mais dois filhos. Aí já vai dar R$900 a mais. Vai dar R$2.000 e poucos.
E isso os filhos recebem até um limite.
Até 21 anos de idade. Uhum. Salvo se forem inválidos. Daí recebe vitaliciamente, tá?
A mulher já é... A mulher ou o homem já podem receber de forma vitalícia, dependendo da...
A partir dos 45 anos de idade, de forma vitalícia. Uhum. E é importante dizer que esses 10% por dependente, no caso o filho, completou maioridade de 21 anos... A parte, os 10% dele, não fica com a mãe e o outro irmão.
Simplesmente, ela para de receber.
Para de receber. Então, assim, diminuiu muito a pensão por morte. Ela foi muito prejudicada, porque não só houve modificação na pensão por morte, mas também no valor da aposentadoria por invalidez, que é o valor dado para as pessoas que falecem sem ser aposentadas.
Certo.
Então, eles tiveram duas... diminuições muito gritantes depois da reforma da Previdência. E com isso, entrou-se com uma ação alegando a inconstitucionalidade desse cálculo. Até porque se alega que isso não mantém o padrão de vida de uma família que veio a perder, por exemplo, o pai, que era o mantenedor, né, que era quem custeava aquela família. Hoje, como que estão o STF? Essa revisão ela está parada. Uhum. Tá? Na verdade, não é uma revisão, né? É um pedido de uma ação. Então, ela está parada desde fevereiro, que o ministro Lewandowski pediu vistas. E nós temos um voto a favor, que é do ministro Barroso, a favor da reforma da Previdência.
Certo.
Né? Dizendo que esse cálculo é constitucional. E o embasamento é que, assim, a pensão por morte, ela não é para manter o padrão de vida. Ela é para dar um resguardo até que aquela esposa, filhos, enfim, aquela família possa se restabelecer.
Bom, mas esta foi a única ação contra esse cálculo apresentada desde 2019.
Sim, aparentemente sim. Não sei se houve ações pequenas, mas que se chegou ao STF, inconstitucionalidade, essa é a única.
Bom, então já temos aí o voto de um ministro. A ação, o julgamento está parado, né?
Parado.
Qual a tendência, doutora? Tem alguma previsão, alguma estimativa?
Olha, o STF é uma caixinha de surpresas, né? Mas eu creio que nesse caso, a tendência é que se mantenha o cálculo trazido pela reforma, pela emenda constitucional. Porque inconstitucionalidade não tem. Se você pegar a Constituição Federal, dizer que esse cálculo ele está indo contra alguma norma, algum artigo, não está. E seria uma arbitrariedade do STF mudar um cálculo, né, uma regra que foi trazida por uma emenda constitucional. Como que o STF vai mudar isso? Então, a tendência, no meu ponto de vista, é que permaneça a regra atual trazida pela reforma da Previdência.
Essa regra atual, ela vale também em caso de união estável?
Vale em caso de união estável. A única coisa é que, no caso da união estável, ela tem que comprovar. Porque como não tem... Salvo se a pessoa já tem lá a união estável em cartório... Né? Uhum. Aí, tranquilo. Mas, por exemplo, no caso de falecimento ali do companheiro, se você não tem uma união estável em cartório, você tem que comprovar com outras provas, tanto documentais como testemunhais. Uhum. Então, você junta uma gama de provas que pode ser, desde fotos, testemunhas, conta conjunta no banco, mesmo endereço... E aí você comprova aquela união estável e a mulher ou o homem vai ter o mesmo direito à pensão nas mesmas regras de um cônjuge de alguém casado.
Talvez esse item seja um dos que mais geraram polêmica, digamos assim, durante a discussão da Previdência, da reforma da Previdência?
A questão da união estável?
Não, da pensão por morte.
Olha, nós temos esse item e nós temos o item que também... está em julgamento no STF, que é a imposição da idade mínima para as aposentadorias especiais, que são aquelas em que o trabalhador se expõe à insalubridade. Uhum. Que antes nós não tínhamos uma idade mínima e hoje nós temos, né? Além do tempo, a idade mínima. Então, eu acho que toda a reforma foi polêmica, né? A reforma uhum. inteira da Previdência foi muito polêmica. Mas eu acho que esses dois pontos foram os mais gritantes e os que mais trouxeram inconformismo até hoje.
Doutora, a reforma foi em 2019, né? É possível que o país tenha uma outra reforma da Previdência num horizonte próximo ou não?
Para se reformar a Previdência de um país é muito difícil. Tanto que essa reforma ela veio desde o governo Dilma e se findou no governo do presidente Bolsonaro. Mas, assim, eu acho que podem haver modificações, né, como nós estamos vendo, ações para mudança da pensão por morte, para mudança do requisito etário da aposentadoria especial. Mas uma reforma completa eu acho muito difícil. Até porque no Brasil nós tivemos uma em 99 e uma depois em 2019. Uhum. Mexe com uma grande parte da população, porque não são só aposentados. Né? Mexe com auxílio-doença, com a pensão por morte, com o salário-maternidade. Então é uma coisa assim que mexe muito com a população, tem que ser muito estudada, demora muitos anos para ser aprovada. E quando aprovada, como ocorreu, deve permanecer por um bom tempo.
E o sistema como é hoje tem capacidade para manter o pagamento dos segurados?
Essa é uma questão bem discutida entre nós advogados. Uhum. Cada um tem a sua maneira de pensar. Eu, na minha opinião particular, é que tem, sim, pela forma de custeio que o INSS recebe, que a Previdência Social recebe. O custeio do INSS ele não vem somente do trabalhador que contribui, ele vem de empresas, ele vem de tributos, ele vem inclusive uma porcentagem das loterias da Caixa Econômica. Então, assim, é um custeio que vai a mais. Não é apenas o trabalhador que contribui e vai pagar a aposentadoria do seu avô, né? Uhum. Eles têm outras maneiras de custear. E também porque a maioria das aposentadorias dadas e dos benefícios dados são de um salário mínimo. Uhum. Não temos muitas aposentadorias mais que um salário mínimo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu creio que sim, que a Previdência vai se manter e vai ter como se custear a longo prazo.
Porque a gente depende dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, que contribuam para o INSS.
Com
né?
certeza.
E muitos não são nem empregos formais. Né?
Com certeza. Em alguns países, e no início da Previdência no Brasil, o sistema era diferente. Era como se fosse hoje uma Previdência privada. Você ia colocando, ia pagando o seu dinheiro numa conta e ali ia rendendo até que você se aposentasse. Depois de um tempo, utilizaram, é bem histórico isso, uhum. utilizaram o dinheiro da Previdência, inclusive para a construção de Brasília, enfim. E daí, então, veio essa nova maneira de Previdência, que é, eu pago a do meu avô pagava o dele, e assim uhum. sucessivamente. Então, com certeza, embora o INSS tenha estas outras fontes de custeio que eu citei, é de suma importância que os jovens também contribuam. Uhum. Para o INSS, para a Previdência, para que ela se mantenha.
É difícil um jovem pensar na aposentadoria, né?
A Nunca.
Menos que ele esteja no emprego formal, que aí é obrigatório o desconto. Né?
Luciana, eu recebo muitas. Hoje em dia, a gente faz muito. Nós, advogados, fazemos muito planejamento previdenciário. É. Porque antigamente você sabia como ia se aposentar, e após a reforma você não sabe mais, porque tem 4 regras de transição. Uhum. Então, as pessoas procuram para saber em qual regra se encaixam, qual o melhor valor, etc. E muitas vezes falam assim para mim, então não compensa eu pagar INSS, não vou pagar. E INSS tem que, a população tem que ter consciência que ele não é uma opção, ou você paga ou não. Ele é como se fosse um tributo. Como se fosse, você tem um carro, você é obrigado a pagar IPVA. Se você trabalha, você é obrigado a pagar INSS. Tanto que se você não contribuir, isso é um crime fiscal.
Ah, é?
É. Né? Então, se a Receita Federal vê lá, olha, a Luciana trabalha na rádio e tal e não está contribuindo no INSS, é crime. Tá? Então, o INSS, quem trabalha, é obrigado a pagar.
Mas um trabalhador autônomo, por exemplo, também ele é obrigado a pagar?
É obrigado. É obrigado a pagar. Tanto que acontece muito, hoje em dia, já faz algum tempo, o banco de dados da Receita Federal é o mesmo do INSS. Muitas pessoas pagam o INSS sobre salário mínimo e declaram um imposto de renda muito mais alto. O que a Receita faz? Com o INSS, cruza os dados, verifica aquilo e a pessoa é multada porque não está recolhendo o INSS no valor devido. É que, lógico, o INSS não tem uma caça às bruxas, né? Que vai sair batendo de porta em porta, ver quem trabalha, quem não trabalha, quem contribui e não contribui. Mas é, sim, obrigatório.
Porque um dia ele vai precisar.
Todos vamos. Seja porque você está grávida e precisa de um salário maternidade, seja de uma pensão por morte, de uma aposentadoria, de um auxílio acidente, em algum momento da vida, efetivamente, você vai precisar da Previdência Social.
Uhum. Tá certo. Doutora Karen, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana. Ótimo trabalho.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito previdenciário, Karen Jobim, que nos falou sobre o julgamento no STF sobre o cálculo da pensão por morte. Esse cálculo está sendo questionado e a ação está no Supremo Tribunal Federal.